outros é oferecer práticas de integração mente-corpo, como o próprio nome diz, sempre no sentido de oferecer a oportunidade de vocês experimentarem e depois poderem praticar em qualquer momento do seu dia, né? A gente sabe a diferença que faz quando a gente está presente, quando a gente consegue esse alinhamento, né? E hoje nosso encontro é com o professor Fernando Stanziani. Ele é psicólogo e engenheiro, mestre pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da PUC, Psicologia Analítica Jung pelo SED, Sapiens, também consultor empresarial em desenvolvimento humano, planejamento estratégico, qualidade e ética organizacional. É professor universitário em psicologia e ética e professor da Palas Athena, também formado, além da área de ética e filosofia, em práticas meditativas. E é também membro da coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. Eu vou, como de costume, a gente inicia com alguns slides que nos ajudam a irmos nos alinhando, recuperando o propósito desses encontros. Um ótimo encontro para todos nós. Ups, aconteceu alguma coisa errada aqui. Peraí. Desculpe. Estamos aqui.
O astrofísico Michel Cassé, respondendo à pergunta de um enólogo sobre o que via em uma taça de vinho. Vejo a origem do cosmo, pois o hidrogênio formou-se nos primeiros minutos. Vejo os sóis anteriores aos nossos em relação aos átomos de carbono. Vejo os primórdios da Terra com a formação das macromoléculas. Vejo o aparecimento da vida, o desenvolvimento do mundo vegetal, da vinha selvagem, os progressos da técnica no controle eletrônico da fermentação, da temperatura, etc. Esse relato, que está registrado em um diálogo entre Edgar Morin, sociólogo, e Boris Cyrulnik, neurologista, é um convite para restaurar nossa conexão com a vida, com tudo quanto nos rodeia como sendo fruto ou resultado de uma série de conexões e interconexões que expressam as potências infinitas das energias presentes no universo. Perceber essa conexão requer primeiro a conexão comigo mesmo, com a integridade do meu ser e estar nesse mundo, do meu corpo com a sua sabedoria funcional, da minha vitalidade que se regenera em cada respiração e da minha mente com suas capacidades de criar e oferecer significados às experiências armazenadas na memória e às aspirações que me orientam para o futuro. Aprender a viver na simplicidade e profundidade de conexão com a realidade que nos rodeia expande a consciência e nos liberta do autoconfinamento egocêntrico que rumina a erva seca e ignora outras fontes nutrientes aliadas ao impulso natural de querer ser e querer conhecer, valores universais que tecem uma maneira de viver junto, de enfrentar as dificuldades e de realizar alguns sonhos. Vamos experimentar isso?
Fernando, por favor.
Bom dia, pessoas, tudo bem? A minha proposta da gente fazer uma prática hoje, ela é bem rápida, mas ela tem uma intenção e tem uma inspiração. Isso começou quando eu fui fazer o meu curso no SEDES. Lá eu fiz um curso voltado para o estudo junguiano, que é o que me interessava na época, e também práticas corporais. Mas as práticas corporais, eu sempre fui uma pessoa muito mental, E eu achava que era uma coisa colateral. Então, tá bom, eu vou fazer os exercícios, vou fazer as práticas, mas o que me interessa é estudar mais profundamente o Jung. E aí as professoras tinham várias práticas, Jungtonia, Feldenkrais, até o método Laban, que é usado pelos bailarinos, a gente aprendeu a lidar com algumas dessas técnicas, e sobretudo do Sandor, não sei se vocês conheceram. Mas o que aconteceu de interessante comigo, as professoras davam os exercícios e ao final perguntavam: o que é que você sentiu? E aí eu tinha colegas, sempre a maioria mulheres nesses cursos, os homens têm uma resistência, no meu entender, natural a perceber o corpo, a não ser que seja dor ou prazer, e já dentro de uma perspectiva extrema, a professora perguntava: e aí, o que é que vocês sentiram? Para os alunos darem seus depoimentos. E aí as alunas falavam, e eu percebia que eu não senti nada. Eu não sentia nada, não tinha como e o que relatar com os exercícios. E esse foi o meu ponto de partida, mas eu não sinto nada. Como é que é isso de sentir? Como é que é isso de perceber? E foi aí que eu comecei a me interessar um pouco mais, e até hoje me interessa, trabalhar essa questão da percepção corporal, sobretudo em estados tensionais, mas não somente isso. Geralmente, nós não temos noção muito clara dos nossos movimentos corporais. Para quem já fez a prática de meditação andando o Thich Nhat Hanh, que é muito interessante, é um caminho de você começar a perceber. A professora Lia, ela dá muita importância logo no primeiro estágio das práticas meditativas, quando a gente ainda está em práticas atencionais, você lidar com a consciência corporal. E muitas vezes eu percebo que nós temos uma inclinação de passar rápido por essa fase e já ir para a pesquisa da vitalidade, da pesquisa depois do clima mental, que você tem já entrar na meditação. Então faz de conta que dá para fazer tudo muito rápido. E é aí que muitas vezes a gente se engana. Muitos dias é bom que a gente fique somente nesse exercício de percepção corporal. E sobretudo de percepção dos movimentos, que é uma coisa que a gente não tem muito exercício, porque nós somos educados para perceber corpo e mente como condições separadas, sobretudo a nós aqui no Ocidente. Tem um livro bonito de uma autora chamada Maxine Johnston, que eu acho que não tem em português. Ela tem alguns ensaios bonitos sobre essa questão, e é o que me inspira. Eu vou pedir para a Regiane agora colocar o único slide que eu trouxe antes da gente fazer um exercício, em trazer para vocês esse exercício. E o livro dela é exatamente esse: dando ao corpo o que é devido. Em inglês, naturalmente, giving the body its due. E aí, o que ela traz importante é assim, a recolocação da importância da experiência corporal nas várias áreas que a gente atua, seja na medicina, seja no direito, seja na psicologia, enfim, porque nós aprendemos a lidar com a ideia de que corpo e mente são coisas separadas. É uma ideia bem cartesiana e que a gente colocou em ênfase, e agora que nós estamos começando a lidar melhor com isso. Por que que isso é importante? Porque é importante que a gente comece a perceber os trânsitos corporais nossos. Geralmente, quem tem noção mais clara desse trânsito, desse movimento, são as pessoas que praticam balé, as bailarinas e bailarinos, porque trabalham, as pessoas que praticam algumas artes marciais, como o Tai Chi, porque você cria consciência do movimento. E através dele você cria consciência de como é se colocar no mundo, no espaço. E, sobretudo, você entender que você é uma alma, mais do que encarnada, é uma alma trabalhando. Eu gosto de trazer a palavra alma por várias questões, não necessariamente por questões religiosas, mas pelas questões de como é que a gente se projeta no mundo. Então, veja aí quatro pontos interessantes para a gente seguir em qualquer condição em que nós estejamos nos movimentando ou em posturas. Nós temos uma vocação natural ao movimento, né? Quando a gente fica parado, e vamos pensar em movimento, não somente eu estar andando, caminhando ou me movendo no espaço, mas quando eu estou em posição de meditação, eu também estou em movimento. Respirar é movimento, sobretudo, e é um dos movimentos mais importantes. Então, quando nós estamos falando em movimento, em percepção corporal, a primeira coisa importante é respirar, relaxar e não se apressar. A gente se apressa sempre. E isso é uma coisa que não é boa. A nossa sintonia, o nosso movimento eutônico, ou seja, aquele movimento em que eu tenho consciência de como eu estou trabalhando com a musculatura, ele vai se dando pela ideia, sobretudo quando eu estou começando a relaxar, respirar e não me apressar. Eu tenho que reservar tempo para isso, porque depois, quando eu vou criando hábitos, mesmo em movimento rápido, eu vou conseguir me manter relaxado e tempo. Não seguir praticando movimentos ou posturas que aumentem o desconforto. E aí é uma questão importante, porque nós criamos, assim como nós criamos hábitos mentais, nós criamos hábitos corporais. Hábitos tensionais que a gente carrega desde a infância. Por isso que Reich trabalhou muito isso. Posturas corporais de rigidez ou de movimentos truncados que nós praticamos e nos habituamos, inclusive, a conviver com a dor desses movimentos. Então, é importante que a gente também crie consciência de como são os movimentos e posturas e, sobretudo, qual é o desconforto que está ali presente. E aprender a conversar com esse desconforto, porque nós não tiramos simplesmente por uma decisão mental. Depois, o piloto automático. É importante que a gente crie a ideia de body mindfulness. Porque geralmente, quando a gente pensa em mindfulness, a gente pensa na quietude da mente. Mas há que se pensar também no corpo atencional, ou seja, qual é a atenção que eu estou dando ao meu corpo neste momento que eu estou vivendo. E para passar para o piloto automático, aquelas posturas mais adequadas que a gente chamaria eutônicas. E exercitar curiosidade. Se eu não for curioso, por que que eu não percebia? E por que que eu ainda hoje tenho um pouco de dificuldade de perceber? Porque eu não tinha curiosidade de perceber meu corpo. Eu não tinha curiosidade de ver o que se passava com meu corpo. E hoje é muito mais tranquilo, apesar de que eu me considero uma pessoa no meio do caminho. Então, vamos pegar um exercício que é muito simples, porque um dos exercícios que eu gosto de fazer é quando eu tomo banho de manhã. Prestem atenção. Você vai perceber que você tem hábitos corporais de banho. Alguém já deve ter dito, ou você já fez esse exercício. Geralmente, a gente tem um rito de banho que é muito semelhante, para não dizer idêntico, todos os dias. Ou começa pela cabeça, ou começa pelos pés, ou começa lavando as mãos, e vai fazendo isso. Procure fazer esse exercício e perceber que lá pela metade dele você já larga o corpo e vai embora para a mente. Você vai embora para a mente projetada fora daquele momento que você está vivendo. Você está pensando no seu dia, você está pensando no que aconteceu ontem, e aí mais da metade do seu banho você vai passar sem consciência do que você está fazendo, sobretudo sem consciência dos seus movimentos. Daí você sai para a rua, começa a pisar na calçada, sem consciência. Começa a elevar os braços e encolher os braços, sem consciência. Então, são essas coisas de que a gente fala. Bom, um exercício bom para começar é é você ficar em postura, como a gente faz na meditação. Você coloca, se coloca em postura, coluna ereta. Fechar os olhos pode ajudar, desde que você não se entregue à letargia. Depende muito de como está a sua disposição nesse momento. Se não, pode ser feito de olhos abertos. Preste atenção nos isquios, que são a base, sobretudo porque estamos sentados, né? Eu creio que a maioria deve estar sentada. Preste atenção, então, nos isquios como a base essencial do seu, da sua postura de sustentação do corpo. Já essa postura, se você fizer pequenos movimentos de circulação, tendo os isquios como ponto de fixação, pequenos movimentos, você pode perceber se há desconforto. Mas antes de buscar o desconforto, só perceba. Perceba nos movimentos se você está conseguindo ter essa extensão. Bem suave, bem devagar. Para que você possa compreender como é o movimento da sua coluna. Não interessa você aumentar muito a amplitude. Quanto mais micro for, melhor. E preste atenção. Preste atenção também se, quando você faz esse movimento, outras partes do corpo estão em sintonia com esse movimento. E pode ser uma sintonia boa ou pode ser uma sintonia tensional. Ou seja, para eu fazer essa pequena rotação, eu posso estar com os pés mais tensionados, os pés mais relaxados, eu posso estar com o movimento das pernas e das coxas também mais tensionados, ou meio, menos tensionados. Quando eu faço o movimento, eu posso estar com os ombros mais tensos. Pequenos movimentos. Pequenos movimentos. Eu estou fazendo uma rotação. É como se a minha coluna, bem na ponta aqui da cabeça, gerasse um cone com o ponto fixo lá embaixo. Pequenos movimentos. Como estão os meus braços? Eles respondem alguma coisa? Ou não? E aí eu paro e me mantenho. E ao parar, eu presto atenção se há um relaxamento de partes que estiveram me sustentando enquanto eu fazia o movimento. É interessante que sejam micro movimentos, pequenos movimentos, porque é através deles que nós vamos aguçar a nossa percepção. Muito bem, nessa posição eu vou pedir a vocês que façam um trabalho com as mãos. E por que eu escolhi as mãos? Vamos trabalhar com duas palavras. As mãos são a parte do corpo em que a gente mais se coloca em ação no mundo. São as partes do corpo que mais se sujam quando você está atuando no mundo. E se sujam por quê? Porque elas são, na maior parte do tempo, o meu contato, a minha mediação com o mundo. Embora eu também possa fazer isso com os pés, mas sobretudo nós que vivemos em centros urbanos, estamos caminhando todo o tempo de sapatos. Então os pés também permanecem mais isolados. Mas as mãos não. Tanto é que elas são hoje o perigo da gente se contaminar. São o maior perigo para a gente se contaminar com Covid. Então temos que manter as mãos todo o tempo atentos nelas. E manter a atenção nas mãos é um movimento interessante. Eu vou sugerir a vocês duas palavras. A palavra, embora elas sejam sinônimas, nós usamos cotidianamente de modo diferente. Manipular e manejar. Manipular é sempre um sentido não muito agradável. A gente costuma dizer, fulano manipulou as coisas. Ou mesmo a gente, quando a gente quer fazer alguma coisa não muito correta, a gente vai dizer, eu dou uma manipulada nisso. Agora, manejar, não. Manejar é colocar as mãos em ação para que a gente possa ter uma relação ética com o mundo, uma relação de bem-estar conosco mesmo e com as pessoas. Então, eu vou propor a vocês, vocês podem manter as mãos descansando sobre as pernas, nas coxas, numa posição confortável. Eu vou mostrar assim pela câmera para que vocês possam ver os movimentos que eu vou sugerir. Começa pelo dedo mínimo, lembra lá da nossa recomendação, sempre atenção. Se distrair, volta com tranquilidade, porque você não está preocupado, não está preocupada em acertar o tempo todo, você está preocupada em perceber. Então nós vamos fazer pequenos movimentos de ondulação com as articulações do dedo mínimo. Pequenos movimentos e prestando atenção, sobretudo de como eles se irradiam. Se eles ficam tão somente no dedo mínimo, se eles passam para a mão, para algumas pessoas eles podem passar para os pulsos e para outras eles podem até chegar aos cotovelos. Por incrível que pareça, algumas pessoas que podem estar sustentando inflamações, algum tipo de tendinite, começam a sentir alguma dor. Sentiu dor, não siga à frente. O seu limite é qualquer tipo de dor, mas preste atenção na ondulação bem leve. Agora você leva para fora, force um pouquinho o dedo para fora. Traga para dentro, force um pouquinho o dedo para dentro. Quando eu digo forçar, é numa posição em que você não vai sentir dor. Repita com os outros dedos. Agora vamos para o anelar ou anular. Ondulação, ondulação. Quando este dedo se move, como ficam os outros dedos? Eles também tendem a se mover? E a mão? Ela tende a acompanhar? O movimento se irradia pelo braço ou ele fica tão somente preso ao dedo e muitas vezes à mão? Preste atenção em como acontece para você esse movimento. Uma coisa muito bacana é você fazer esse movimento com gratidão. Com gratidão para a sua mão, porque ela é o órgão com o qual você está todo o tempo em contato corporal com o mundo. Ela pode ser um agente de atenção sua para com as coisas do mundo. Ela também pode ser o órgão que vai te dizer se você está manejando ou manipulando as coisas. Dentro desse exemplo que eu sugeri de manipular ou manejar de maneira ética, porque é isso que nós queremos. Coloque para fora o dedo, coloque para dentro e veja como isso se irradia no restante do seu braço. Para boa parte das pessoas, esse movimento fica tão somente na região das mãos. Mas com o tempo você vai perceber que é bem possível que ele se irradie para o restante do corpo. Eu estou falando agora, então para mim é mais difícil, mas para vocês que estão em silêncio, preste atenção se o movimento sugere, por exemplo, como é que fica o seu maxilar. Se você permanece com o maxilar tensionado, se você tende a fazer movimento de maxilar enquanto faz este movimento. É impressionante como você vai ver que você tem respostas corporais que você não sabia que tinha quando faz movimentos. Semelhante àquele que é muito comum, esse a gente conhece, quando você vai cortar algo, algumas pessoas têm o que a gente chama assim, sinesia. Além delas cortarem com a tesoura, elas cortam também com o maxilar, fazendo força, como se aquele movimento tivesse a ver com o movimento da tesoura. Então, faça pequenos movimentos. Eu estou fazendo um pouco mais rápido por causa do tempo. Como é a primeira vez que estou fazendo dentro de 30 minutos, também o nosso polegar. Rotação. O importante é você perceber toda a extensão e capacidade de movimento que a tua mão tem. Abra esse espaço entre o indicador e o polegar, é um espaço importantíssimo. E quando você abre esse espaço, abra o máximo que você puder, o máximo. E veja como este movimento se irradia pelo pulso, pelo antebraço, pelo cotovelo. Impressionante como muitas vezes a gente está fazendo força na ponta dos dedos, mas a dor vem no cotovelo. Agora nós vamos pegar e tornar mais intenso esse movimento. Peguem todos os dedos e coloquem gradualmente, empurrem para trás. Perceba quais são os movimentos que você sente no braço. Você vai ver que está uma extensão de tração muscular. Agora, faça o seguinte esforço. Você está empurrando com a mão, a outra que está passiva sendo trabalhada, mas agora ela vai se tornar ativa, como se ela quisesse recusar esse movimento. Então, eu estou empurrando com uma mão e aquela que estava passiva, ela vai tentar resistir ao movimento. Perceba qual é a tensão e aonde ela chega. Você vai perceber que ela vai pelo cotovelo, sobe, vai até o ombro. Para algumas pessoas, para outras ela fica presa no cotovelo. E deve ter pessoas que já estão até forçando o pé no chão. Veja se há necessidade de você mover seu ombro para tornar esse movimento de resistência diferente, mais confortável. Porque nós fazemos muita força com as mãos, ao carregar objetos, ao empurrar coisas. Como é que nós estamos fazendo esse movimento? Como é que nós estamos trabalhando com o corpo nesse movimento? Solte e relaxe. Descanse a mão e perceba qual região do seu corpo está descansando junto com ela. Eu não falei qual mão você tinha que trabalhar, você que escolheu. A maior parte das vezes a gente trabalha com a mão dominante, e aquela mão que fica passiva é a mão menos dominante. O que eu vou propor a você agora é um exercício de imaginação, mais fácil de ser feito se você fechar os olhos. Você vai fazer os mesmos movimentos que você fez de rotação nos dedos, só que você vai fazer na outra mão só com a sua imaginação. Você não vai fazer os movimentos. Você vai imaginar como se você estivesse invertendo. Aquela mão que você usou para fazer a rotação agora vai receber as rotações. Então imagine que você começa um micro movimento no dedo mínimo daquela mão que você não trabalhou. Você está agora fazendo pequenas ondulações com o dedo mínimo. Você está fazendo o mesmo movimento com a sua imaginação. Porque, creio, os pesquisadores foram muito a fundo nisso e descobriram que só com a imaginação a gente é capaz de fazer muito bem e muito mal para o nosso corpo. Continue fazendo o movimento, passe para o anelar, passe para o dedo médio, pequenas rotações, pequenas ondulações, e veja como a sua mão reage. Se é que ela reage, pode ser que sim, pode ser que não. Você sinta que os movimentos são, embora você esteja fazendo só mentalmente, os movimentos estão à beira de quase acontecer. É aí que reside, muitas vezes, uma atuação nossa de ansiedade. Porque muitas vezes nosso corpo quer se manifestar em situações que nós não podemos. E daí já geramos tensão. Agora você vai equalizar a sua percepção do estado das suas mãos. Perceba uma, perceba outra, veja se há diferenças e crie na sua imaginação um anel que sai de uma mão, sobe pelo braço, passa pelo peito, desce pelo outro braço para outra mão. E como se você estivesse equalizando um estado de conforto entre as duas mãos. Pense nas mãos com generosidade. Pense em tudo que elas vão te propiciar hoje. Pense na proteção que elas podem te ajudar a ter, sobretudo numa época e num momento em que nós estamos tão ocupados e saturados com as tensões que andam pelo mundo.